Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a otra clase de Pronúncialo Bien. A gente está aqui na unidade 14 de pronúncia e hoje a gente vai aprender a fazer o som do CH. Em espanhol, a gente chama esse conjuntinho de letras de CHE justamente porque é como se fosse uma letra só, por ter somente um som. E a pronúncia do CH vai ser igualzinha à pronúncia do TCH que a gente tem em português. Então a gente fala em português tchau. Em espanhol, tchau, a gente vai dizer tchau. Pode ser tanto com o, em alguns países também pode ser com u. Então a gente pode falar tchau ou tchau, com u também. Perfeito? Bom, então essa é a pronúncia. Vai ser o mesmo som do tch. Tch. Vale? Vamos para nossas frases então, para que puedas practicar. Nuestra primeira frase diz o seguinte: Chus me ha contado un chiste muy gracioso. Vamos para a pronúncia dessa frase antes de ver a tradução. Então a gente começa aí com chus. Chus me ha contado, esse mea a gente vai acabar juntando. Então fica me ha contado. Me ha contado un chiste. Então esse a gente vai juntar também. Me ha contado un chiste. E aí o chis, a gente também vai fazer esse som. Chiste muy gracioso. Muy gracioso. Então, chus me ha contado un chiste muy gracioso. Repete comigo, primeiro um pouquinho mais devagar, depois um pouquinho mais rápido. Chus me ha contado un chiste muy gracioso. Chus me ha contado un chiste muy gracioso. Perfeito. Então vamos ver o que significa essa frase. Chus me ha contado, o chus me contou. Un chiste a gente traduz como uma piada. Muy gracioso, muito engraçada. Então alguma coisa que é engraçado em português a gente fala gracioso ou graciosa em espanhol, perfeito? E chus é uma palavrinha bem diferente que a gente não tem no português, pelo menos não no Brasil, para dar um nome para algum garoto, para algum homem, perfeito? Frase número 2. Aquele chico está um pouco chalado. E como é que vai ficar a pronúncia dessa frase? Aquel chico, porque a gente vai juntar chico com está e depois a gente vai juntar também o está com un. Então, aquel chico está un poco chalado. Aquel chico está un poco chalado. Repete comigo. Aquel chico está un poco chalado. Aquel chico está un poco chalado. Perfeito. E o que significa essa frase? Aquele chico, aquele menino, ou aquele garoto, aquele rapaz. Está um pouco chalado. É uma palavrinha aí que a gente usa para dizer pirado, louco, maluco. Então, é uma forma de dizer que essa pessoa está um pouco louca. La frase número 3 dice: Yo suelo gastar champús naturales. Yo suelo gastar champús naturales. Como é que fica a pronúncia disso? Yo, lembrando que o Y, né, la Y, pode ter vários sons diferentes, a gente já viu isso em outra aula, caso você não lembre, vale a pena você rever essa aula da pronúncia do Y, ou de la Y, que é o Y em espanhol. Então, yo suelo gastar champús, faltou um P, champús naturales. Yo suelo gastar champús naturales. Repete comigo. Yo suelo gastar champús naturales. Yo suelo gastar champús naturales. Perfeito. Aqui para fazer a tradução dessa frase, é importante a gente ver outro significado que essa palavra gastar tiene en español. A gente pode usar a palavra gastar nesse sentido de, por exemplo, eu gasto muito dinheiro, né? Nesse sentido realmente de você ter alguma coisa e você acabar com ela, você gastar essa coisa. Mas nesse caso não é só nesse sentido de gastar mesmo. Ele é no sentido de consumir alguna cosa. Entonces, yo puedo decir, yo suelo consumir champús naturales. Ou eu tenho o costume de usar shampoos naturais. Yo suelo usar shampoos naturales. Também seria outra forma de dizer a mesma coisa nessa frase. Então, yo suelo, eu costumo. Gastar, usar. Shampoos, shampoos naturales, naturais. La frase número 4 es: La situación entre China y Estados Unidos está chunga. Vamos para pronunciar esa frase. La situación. La situación. A gente junta esse tua e esse sion, tá bom? A gente fala de uma vez só. Não é situação, igual em português que a gente separa, né? Situação. Em espanhol a gente fala situación. Perfeito? E aqui a gente vai acabar juntando esse N no finalzinho de situación com o E do entre. Então fica assim. La situación entre China, a gente junta esse China com o I. Estados Unidos, aqui a gente não fala normalmente E-E-U-U. Eu vou explicar como é que funciona esse E-E-U-U. A gente pode simplesmente dizer Estados Unidos, perfeito? Então vai ficar assim, la situación entre China y Estados Unidos está, Estados Unidos está chunga. La situación entre China y Estados Unidos está chunga. Repete comigo. La situación entre China y Estados Unidos está chunga. Un poco más rápido. La situación entre China y Estados Unidos está chunga. Perfecto. ¿Y qué significa esa palabrinha ahí? Chunga. Primera cosa que a gente precisa ver para hacer la traducción de esa frase. Chungo o chunga es una cosa, yo voy a poner aquí la definición, una cosa en mal aspecto o de mala calidad o difícil, complicada. Então, a tradução dessa frase seria la situación, a situação entre China y Estados Unidos, entre a China e os Estados Unidos, está chunga, está difícil, complicada, está ruim, perfeito? E aí você deve estar se perguntando, né? Por que que a gente coloca E-E-U-U para dizer Estados Unidos em espanhol? Bom, quando a gente vai fazer essa abreviatura de uma palavra, né? Por exemplo, Estados Unidos, que a gente tem duas palavras e elas estão no plural, a gente vai duplicar a inicial e colocar um ponto logo depois para fazer essa abreviatura. Então, Estados Unidos, em espanhol, a gente coloca E-E-U-U. Duplicar as letras para indicar o plural. Perfeito? A gente poderia usar, né? Como a gente fala em português, USA ou US. A gente, em espanhol, não recomenda usar essas siglas aqui porque elas vêm do inglês. Então, em espanhol, realmente, a gente sempre vai abreviar Estados Unidos como EE.UU. Perfeito? La frase número 5 es: En Chile se come mucho chimichurri. En Chile se come mucho chimichurri. Como é que a gente vai pronunciar essa frase? En Chile se come mucho chimichurri. Lembrando que esse R que a gente pronuncia mais forte também já tem uma aula sobre isso. Caso você não se lembre, caso você queira rever essa aula, também é bem legal que tem alguns exercícios aí que você pode fazer para soltar sua língua, para fazer esse rrr, perfeito? Então, en Chile se come mucho chimichurri. Repete comigo. En Chile se come mucho chimichurri. Más rápido. En Chile se come mucho chimichurri. Perfeito. E o que significa essa frase? En Chile, no Chile. Se come mucho, se come muito, né? A gente tá falando aí de uma forma geral, que as pessoas costumam comer muito o quê? Chimichurri. A gente não tem uma tradução específica, porque essa palavrinha, ela significa um tipo especial de molho, que vem aí principalmente da Argentina e do Uruguai. É um molho específico que eles fazem, com alguns ingredientes que eu vou te dizer quais são, para acompanhar uma carne normalmente. Então, o chimichurri é uma salsa, é um molho, feito com os seguintes ingredientes: ajo, que é alho, perejil, que é salsa ou salsinha, ají picante, que é um tipo de pimenta, sal, azeite e vinagre. Então, sal, azeite e vinagre. Este es el chimichurri, perfecto? La próxima frase dice: churros con relleno de chocolate es mi dulce favorito. Como é que a gente vai pronunciar essa frase? Churros con relleno de chocolates. A gente vai juntar esse E do finalzinho de chocolate Q-E-D-U-S. Então fica churros com relleno de chocolates. Errei uma letrinha aqui. Ao invés de chocolates, chocolates. Mi dulce. Mi dul. Esse L mais exagerado. Mi dulce favorito. Então, churros com relleno de chocolates. Mi dulce favorito. Repete comigo. Churros con relleno de chocolates, mi dulce favorito. Más rápido. Churros con relleno de chocolates, mi dulce favorito. Perfecto. E o que significa essa frase? Churros é o nosso famoso churros. Essa coisa tão deliciosa, pelo menos que eu adoro. Con relleno, esse relleno é o recheio. Então, churros com recheio. De chocolate, de chocolate, es mi dulce favorito. É o meu doce favorito. Yo prefiero el churros con relleno de dulce de leche. Eu prefiro churros com recheio de doce de leite. E tu, qual prefieres? Te gusta el churro? Te gustan los churros de chocolate o de dulce de leche? Frase número 7. Las chanclas de Charo estaban rotas. Las chanclas de Charo estaban rotas. Vamos ver como é que fica a pronúncia disso. Las chanclas de Charo estaban rotas. Las chanclas de Charo estaban rotas. Repete comigo. Las chanclas de Charo estaban rotas. La chancla de Charo estaban rotas. Perfecto. E o que significa essa frase? Primeira coisa que a gente tem aí é essa chancla, essa palavrinha chanclas. Chanclas a gente traduz como chinelo ou chinela, né, em português. Dependendo da região do Brasil, a gente pode ter essas duas possibilidades. Então, las chanclas, o chinelo ou a chinela. De Charo, Charo é o diminutivo de Rosário. Rosário é uma palavrinha que a gente usa para dar o apelido para uma mulher que se chama Rosário. Estaban rotas. Rotas a gente já viu várias vezes que pode ser quebrado ou rompido, alguma coisa que está estragada, ou como a gente tem aqui nessa frase, estropiado, nesse sentido de que está completamente estragado, já não está mais funcionando, né? Então, um chinelo que está quebrado, que está estragado, um chinelo arrebentado, a gente poderia dizer. La frase número 8 dice: las chicharras cantan alto. Como é que a gente vai pronunciar essa frase? Las chicharras cantan alto. Las chicharras cantan alto. Repete comigo. Las chicharras cantan alto. E mais rápido: las chicharras cantan alto. Perfeito. E o que significa essa frase? O que é chicharra? Pete, pelo amor de Deus, essa palavra aí é bem estranha. Chicharra é a cigarra, aquele bichinho que faz um barulhão ensurdecedor. Então, essa frase significa justamente isso. Las chicharras cantan alto. As cigarras cantam alto. Não sei aí na cidade onde você mora, mas onde eu morava tinha muita, muita, muita cigarra numa época que estava próxima à época de chuva, né? Então, sempre que ia chover, as cigarras cantavam muito e era um barulho realmente ensurdecedor. Às vezes a gente não conseguia nem conversar direito de tão alto que era o barulho das cigarras. La penúltima frase, frase número 9. Comprou muchas chinchetas para usar en su tablón de anuncios. E como fica a pronúncia dessa frase? Comprou muchas chinchetas para usar. Aqui a gente vai juntar o A do finalzinho de para com o U de usar. Então fica para usar, para usaren. Então a gente vai juntar esse R também com o E. Para usaren su tablón de A. A gente junta também. Nuncios. Comprou muchas chinchetas para usar en su tablón de anuncios. Repete comigo. Comprou muchas chinchetas para usar en su tablón de anuncios. E agora mais rápido. Comprou muchas chinchetas para usar en su tablón de anuncios. Perfeito. E o que significa essa frase? O que são essas chinchetas que ele comprou muchas? Então, chincheta é aquela tachinha, algumas pessoas chamam de percevejo. Aquele objeto pequenininho que tem uma pontinha que parece uma agulha que a gente usa para colocar papel em algum mural, alguma coisinha assim. Então, aquelas tachinhas. Comprou muitas chinchetas, comprou muitas tachinhas para usar em seu tablão de anúncios. Aqui essa palavra tablão, se a gente for traduzir ela ao pé da letra, seria tábua. Mas uma tábua de anúncios não faria muito sentido. A gente pode traduzir esse tablão de anúncios, essa estrutura toda, como um mural. Esse mural que a gente usa para colocar recados, para colocar anúncios, perfeito? E nossa última frase, a frase número 10, diz: La muchacha charlava mucho. La muchacha charlava mucho. A pronúncia dessa frase fica assim: La mu cha cha char la ba mu cho. La muchacha charlava mucho. Repete comigo: La muchacha charlava mucho. Y un poquito más rápido: La muchacha charlava mucho. La muchacha charlava mucho. Aquí é quase trava-línguas, né? E o que significa essa frase? La muchacha, a garota, a menina. Charlava é falava, conversava. Mucho, muito. Então, a garota falava muito. Algumas palavras que a gente pode usar como sinônimo de charlar, vou colocar aqui para você ver, é hablar, conversar, e no México eles usam muito a palavrinha platicar. Então, eu posso dizer: La muchacha hablaba mucho, la muchacha conversaba mucho y la muchacha platicaba mucho. Perfeito? Mas, para manter esse som aí do tchã, que é o que a gente está aprendendo justamente nessa aula, a gente usa a palavrinha charlar. Então, la muchacha charlaba mucho. E antes de terminar essa aula, eu quero deixar aqui para você um desafio. Vou te dar um trava-línguas com esse som de la tchê. Perfeito? Então, vamos lá. El trava-línguas es el siguiente. Si pancha plancha con ocho planchas, con cuantas planchas plancha pancha? Vou te dar o significado desse trava-línguas. Pancha é um nome que a gente dá, é um apelido para Francisca. Então, Pancha é para Francisca e Pancho é para Francisco. É mais ou menos equivalente a Chica ou Chico, perfeito? Então, se pancha, plancha. Aqui a gente tem a palavra planchar, que é passar roupa. Com ocho planchas, o nome do ferro de passar roupa é plancha. Então, se a Pancha, se a Chica passa roupa com 8 ferros de passar roupas, com quantas planchas, com quantos ferros, plancha, passa roupa, pancha, a Chica. Então, vamos lá. Si pancha plancha con 8 planchas, com quantas planchas, plancha, pancha. Eu quero te deixar esse desafio. Vamos ver se você consegue pronunciar esse trava-línguas. Depois me conta nos comentários no finalzinho dessa aula, perfeito? Entonces, esta fue nuestra clase de hoy. Espero que você tenha se divertido aí com esse trava-línguas no finalzinho, que você tenha aprendido bastante nessa aula de hoje. Não se esquece de colocar suas cartinhas no Memorization Hack, fazer sua prática de memorização diária e praticar bastante a sua pronúncia, perfeito? Nos vemos na próxima classe. Te dejo un beso y hasta pronto!